Nesta noite eu pretendo terminar este assunto, o Evangelho e o arrependimento. Eu tenho estudado com vocês durante 4 semanas a importância do arrependimento na vida cristã. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista declarou o seguinte: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Em algumas versões mais antigas, aparece a expressão: deem frutos do arrependimento. Então, uma pessoa que realmente se arrepende, ela vai mostrar uma mudança de comportamento, correto? Então, nós temos aprendido ao longo destas quatro semanas sobre a importância do arrependimento para a salvação. A Bíblia não enfatiza o termo, o arrependimento, mas a atitude e os frutos do arrependimento. Então, o que que nós temos que entender? Que a Bíblia não pede que nós fiquemos falando arrependa, arrependa, arrependa. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, ela está falando sobre uma nova atitude, uma mudança mental acompanhada de atitudes que irão provocar o quê? Vocês estão reprovados na escola. Ninguém vai passar de ano aqui. Correto? Então, vamos se ligar? Fica ligado, irmão, ligado. Então, veja bem. A Bíblia, ela não enfatiza o termo arrependimento. Porque arrependimento nem sempre significa o que a Bíblia diz. A Bíblia pede que você mude a sua disposição mental para que haja novas atitudes, porque isto gerará o quê? Não mudança, está lá. Muito bem. Então, quando minha mente muda, meu comportamento muda. Não é só mudança mental. Não é só uma nova disposição mental. Mas é uma mudança de mente que provoca uma nova atitude, um novo estilo de vida. E esse estilo de vida vai gerar o que então? Frutos do arrependimento. Nós aprendemos que o arrependimento é provocado pelo Espírito Santo. Não é um arrependimento humano. Como que se você se indispusesse com alguém e você chega para essa pessoa: ah, eu estou arrependido do que fiz. Você tem consciência dos seus erros. Mas mesmo a sua consciência dos seus erros é incapaz de aproximá-lo de Deus, sabia? A sua própria consciência é incapaz, o seu reconhecimento de seus erros é incapaz de aproximá-lo de Deus. É necessário que esse arrependimento seja provocado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo provoca a morte. Mas a tristeza segundo Deus, segundo o Espírito, provoca vida. O arrependimento mundano simplesmente é morte, porque tudo fica como está. Você pede desculpas para alguém, essa pessoa diz que te perdoa, e você vive uma vida comum. Mas quem diz que esta vida está sendo vivida num patamar, numa dimensão espiritual? Nada indica. Mas quando você se arrepende pelo poder do Espírito Santo, você começa a praticar coisas que não só trarão benefícios a você, mas provocará frutos espirituais que abençoará outras pessoas. É isso que você tem que entender. Domingo, eu falei no Salmo 1, que o homem que se torna uma bênção, ele é abençoado para abençoar. Porque nós entendemos por meio da vida de Abraão, esse princípio. Muitas pessoas pensam que arrepender-se é apenas ficar triste. No entanto, sentir essa tristeza e não pensar como Deus pensa para a mudança de comportamento pode levar a atitudes ainda piores. Você se lembra de Judas? Ele ficou triste, mas não se arrependeu. Ele ficou triste ao ponto de ter remorso. Mas aonde o seu remorso e a sua tristeza o levou? Vamos seguir seus passos. Ele pegou as moedas e o que ele fez com elas? Jogou fora. Porque ele sentiu o quê? Repugnância. Não pelo dinheiro, mas pelo seu ato. A vergonha que ele sentiu disso, do que ele fez, não lhe deu a condição sequer de tentar devolver aquele dinheiro. Ele jogou fora para quem quiser pegar, que pegasse. Porém, ele não teve uma consciência de Deus. Ele não entendeu que ele era a pessoa escolhida por Deus para trair Jesus. É duro entender isso. Mas não está escrito que Deus escolheu alguém que o iria trair. Imagine Deus escolhendo um homem. O mais fraco deles. Deus escolheu. E disse, é você. Não disse para ele. Mas ele deveria ter se lembrado das palavras de Jesus. Ele deveria ter buscado o Senhor e ter pedido perdão. Mas ele foi e se enforcou. Correto? Há um outro homem chamado Saul, que deu um mau exemplo. E nós vamos discutir a vida de Saul. O mau exemplo de Saul. Vocês estão comigo? Lembremos-nos de Saul, que repreendido por Samuel, concordou ter pecado contra Deus. E o que ele fez? Primeiro ele negou, dizendo, não, eu fui lá e destruí os amalequitas. Então Samuel disse, de onde está vindo esses mugidos? Quer dizer, ele destruiu as pessoas e pegou a riqueza das pessoas. Por quê? Porque as pessoas influentes do seu exército começaram a pressioná-lo, dizendo, não, nós temos que pegar isso para nós. Mas Deus não havia dito assim. Deus disse, vocês entrem lá e liquidem tudo. Para dizer a verdade, esse sempre foi um erro do povo de Israel. Quando Deus disse para que eles entrassem na terra prometida, o que é que Deus disse? Entrem lá e destruam tudo. O que eles fizeram? Eles acabaram deixando algumas pessoas vivendo em algumas áreas. E estas pessoas mais tarde se fortaleceram e se voltaram contra eles. E sempre estavam vivendo em guerrilhas. Mas talvez você diga assim, Deus é injusto, onde já se viu mandar destruir tudo? Sim, Deus não é injusto, mas mandou destruir, sabe por quê? Porque Deus estava tentando eliminar da face da terra uma cultura perniciosa. Hoje em dia, quando nós falamos sobre erros, sobre faltas, algumas pessoas insinuam que nós somos preconceituosos. E até mesmo cristãos acabam acreditando nessa sombra que diz, não, isso realmente é preconceito. Meu querido, se você não toma uma posição, se você não avança com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Estas pessoas vão se voltar contra você lá na frente. Quantas vezes nós aconselhamos, quando você vai começar a namorar, tenha plena certeza de que a pessoa com quem você está é a vontade de Deus. Porque se não for, lá na frente, esta pessoa vai se voltar contra você, vai começar a inibir a sua liberdade. Não permitirá que você sirva a Deus como você sempre propôs no seu coração. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir saudade de Deus. E o pior de tudo, é que o amor é muito forte. Você acaba optando pela pessoa e esquecendo-se do Senhor. E então você vai enfraquecendo, a sua fé vai diminuindo e você espiritualmente morre. Não é errado namorar. Você tem que entender o que eu estou dizendo. Procure a Deus para saber se aquilo é de Deus, como você deve se portar, as condições que devem ser estabelecidas e por aí vai. Mas essa reunião não é para falar sobre namoro, mas simplesmente que você tenha consciência de estar servindo a Deus. Porque você pode estar se metendo numa armadilha, num poço sem fundo. Saul pediu que Samuel fosse com ele para que adorasse a Deus, mas o profeta lhe disse o quê? Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor. O Senhor o rejeitou como rei de Israel. Veja só. Saul pensava que estando ao lado de Samuel, tudo iria ser resolvido. Mas Samuel disse, não vou. Mas vamos ver um negócio aqui. Saul pensou estar protegido da ira divina, estando ao lado de um homem de Deus. Veja o que acontece. Muitas pessoas pensam que podem estar numa igreja boa, está entre homens e mulheres de Deus, e dizem, ali é uma bênção, as pessoas ali são de Deus. Não importa quantas pessoas de Deus te cercam. Se você é desobediente, você será responsável pela sua vida. Ninguém pode se responsabilizar pela sua conduta. Ninguém é responsável pela sua vida diante de Deus. Você é responsável por ela. A decisão divina sobre a vida de Saul já estava tomada. Então, não importava se ele fosse acompanhado de Samuel, o arcanjo Miguel, o Gabriel, ou qualquer entidade que nós não conhecemos do céu, com os serafins, por exemplo, que eles abandonassem o trono de Deus e andassem em procissão com Saul. Não adiantaria, Deus já havia determinado. Não existe oração que possa mudar aquilo que Deus determinou. Agindo eu, quem impedirá? Deus determinou, fim, Saul. Eu não o quero mais como rei, porque você é um homem desobediente. E ele insiste com Samuel e chega a rasgar o seu manto. Saul agarrou Samuel com toda a força, agarrou o seu manto de profeta. Disse, não, você vai comigo. E quando puxou, rasgou. Então Samuel olhou para ele e disse, escute aqui, Saul. Você rasgou o meu manto, e é isso que acontecerá com o seu reino. O Senhor hoje dividiu o seu reino, e ele já escolheu uma pessoa melhor que você para estar no seu lugar. Ele ouviu isso. Ele sabia que Samuel era um homem de Deus. Samuel não era um profeta destes os nossos tempos, que quando alguém liga para ele, só tem palavras de vitória. Só tem palavras de exaltação ao homem.
O diabo está tentando destruir, mas hoje Deus está com você. Hoje Deus te dá uma chave. Esses profetas de hoje, acredito eu que muitos deles não são verdadeiros. Porque eles nunca indicam um caminho. Eles nunca conhecem a falta de quem os procura. Que espírito que está agindo neles? Que promete bênçãos a alguém que não se ajusta à palavra de Deus? Como pode alguém pedir uma bênção de Deus sendo desobediente? Ele não vai conseguir. Mas Deus, muitas vezes, vai lidando com esses desobedientes, porque Deus tem paciência. Mas eu questiono, até quando? Deus perdeu a paciência com Saul. Deus perdeu a sua paciência com o povo de Israel no deserto. Vocês sabem da história. Então nós temos que entender que Deus, como tem um atributo de ser paciente. Ele é a paciência. No entanto, nós aprendemos que Deus também não precisa ser eternamente paciente com aquele que o desobedece. Ele pode exercer juízo antes ou no momento do trono branco. Deus pode querer me matar agora, diminuindo os dias da minha vida. Deus pode transformar aquilo que eu chamo de bênção em maldição. Eu não preciso esperar o julgamento do Apocalipse no trono branco para receber uma sentença, para que eu fique afastado de Deus. A sentença pode ser imediata, neste momento. A minha vida acaba num poço de desobediência. E eu nunca mais verei a glória de Deus. Só verei um dia, naquele julgamento do trono branco, para receber a sentença final com milhões e milhões. Inclusive junto com Satanás e seus demônios. Vai ser a única vez que essas pessoas vão ver a glória de Deus. E vão chorar por terem perdido a oportunidade de estar ao lado dele. Porque quando abrirem seus olhos no outro lugar, haverá choro e ranger de dentes, cheiro de enxofre, gritos, dor incessante. E isso não será temporário. Jesus ensina que isto será eterno. Que nós lutemos para nunca cairmos nesse lugar. Saul era obsessivo pelo cargo, mas não amava a Deus, apesar de crer nele. Quantas pessoas amam suas funções, mas não amam a Deus? Quantas pessoas estão dentro das igrejas, pregando, ensinando, cantando, tocando, fazendo qualquer atividade, fazem porque creem, mas não fazem porque amam. Fazem porque têm uma ideia mística de que fazendo, receberão algum favor de Deus. Você se lembra que João Batista, nesse mesmo texto, em Lucas, afirmou àqueles religiosos: com que motivação vocês estão vindo para se batizar? Quem disse que vocês escaparão da ira de Deus? Nem o batismo pode salvar vocês. Sabe o que vocês devem fazer? Deem frutos do arrependimento. Mostrem realmente que vocês querem mudar. Foi isso que ele disse. Saul reconheceu o seu erro, seu pecado, mas não mudou o seu coração ou as intenções de sua alma de acordo com a palavra de Deus e se perdeu. Ele se perdeu. e você conhece o fim da vida de Saul, você sabe o que aconteceu com ele. Ele se matou. Ele provocou a sua própria morte. E isso para Deus não tem perdão. Porque está escrito, aquele que destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Um fim triste. Para um homem que foi escolhido por Deus, para um homem que foi eleito por Deus e foi colocado no mais alto cargo de confiança, você vai me representar perante este povo, Saul. Mas ele nunca procurou levar o seu povo à verdadeira adoração. Pelo contrário, ele mesmo procurou médiums, ele mesmo foi consultar mortos, ele procurou todo tipo de atividade que Deus tem repugnância. Parece que vocês não estão comigo não, hein? Está muito calor aqui? Muito bem. Algumas pessoas falam, mas Deus é bonzinho. Vamos lá. Deus é bom, mas ele não é bonzinho. Ou seja, aquele que vai sempre aceitando tudo, como muitos pensam. Ah, Deus sabe. Deus me entende. Cai fora disso. Você está muito enganado. Se você pensa dessa forma, comece a mudar, porque não é assim que Deus pensa. Ah, mas o amor de Deus é incondicional. Também não é, não. Essa história que o amor de Deus é incondicional, eu não sei de onde tiraram isso. Mas em toda parte eu encontro conjunções. Caso, se, todavia, portanto. Se vocês agirem assim, então eu faço. Se vocês agirem de outro jeito, vocês estão ferrados comigo, hein? Então eu não vejo aí amor incondicional. Eu entendo que Deus é amor, mas ele é justo. 1 João 3, versículos 9 e 10 diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, isto é, não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode viver na prática do pecado. Isto é, ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Você crê que o Espírito Santo está em você? Você tem plena consciência disto? Quando você erra, ele acusa. Você errou. Então, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se você ama o pecado, se você continua no erro, chega uma hora que Deus não consegue mais falar, porque você abafa a influência do Espírito. Um filho desobediente, ele desobedece uma vez e ele ouve Deus falando com ele. Não haja assim. Porque ele já leu, já ouviu e aprendeu. Mas ele insiste porque ele viu que tirou alguma vantagem daquele seu ato. Com seus pais, ou com a mãe, ou com o pai. E então ele vai insistir naquilo. Chega um momento em que Deus não fala mais com ele. O único jeito que Deus tem é puni-lo. E a Bíblia fala, você não desmaie quando Deus te disciplinar. O que eu estou falando com você, pode parecer rude, mas são palavras de amor. Para nos advertir, para nos trazer entendimento, do coração e a mente de Deus. Mas João continua. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. A coisa vai mais longe. Quem não pratica a justiça, isto é, a condição aceitável para Deus, não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Todos nós somos imperfeitos. Você falha e eu falho. Mas existe na vida uma condição, um estágio, eu não sei como dizer, que ainda é aceitável para Deus. Davi não foi um pecador inveterado. Ele fez pior que Saul. Muito pior. Davi, os erros de Davi foram terríveis. Saul quis assassiná-lo, mas Deus protegeu Davi. Mas ele, Davi, pela sua ordem, permitiu que Urias fosse morto, um servo fiel a ele. Ou não é? Ele foi o assassino. Ele deu a ordem. Põe ele na frente da batalha e deixa ele sozinho. Quando ele olhou para trás, Urias não tinha ninguém. Veio 300 em cima dele. Já era. E ele valentemente lutou. E deu a sua vida pelo seu rei, que o havia mandado matar. Mas Davi, no Salmo 51, disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não retires de mim o quê? O teu Espírito Santo. Ele ruiu. Diferente de Saul, que buscou em Samuel uma bengala. Um apoio. Davi foi sozinho encarar o Criador. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor me aceita. Faça comigo o que quiser, mas mude o meu coração. Eu não consigo mudá-lo. É o Senhor que pode mudar. É o Senhor que pode criar aquilo que eu não posso fazer. É o Senhor que pode renovar meu ser interior. Pode me tirar tudo, como rejeitou Saul. Pode me rejeitar como rei. Mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu nunca vi um homem falar assim. A convicção desse homem, da presença de Deus na sua vida. Então, João quis dizer o seguinte: a pessoa que nasceu na família de Deus, não faz do pecado um costume, porque agora a vida de Deus está nela, e, portanto, ela não pode continuar pecando. Pois esta vida nova nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de novo. Agora, podemos dizer quem é filho de Deus e quem é de Satanás. Todo aquele que vive uma vida de pecado e não ama seu irmão, mostra que não está na família de Deus. Quando eu vejo pessoas que não querem se consertar, quando eu vejo pessoas que estão insistindo no erro, é porque eles não amam a Deus e não amam a família de Deus. Porque a família de Deus, pela verdade, pela pregação, pelo testemunhar, pela maneira de pensar, pela mudança de comportamento, eles reprimem as forças de Satanás. Mas este irmão é um buraco nessa parede. Se ele amasse a igreja, ele não viveria dessa maneira. Porque ele trará prejuízo a si próprio e a outros também. Todas as vezes que nós insistimos em erros graves, trazemos prejuízos à casa de Deus, e não somente a nós. Quando alguém diz assim, não, eu sou dono do meu nariz, eu posso fazer o que eu quero fazer. Não, você não pode. Você estará nos destruindo. Você estará tirando a nossa força, o brilho, a luz que Deus compartilhou conosco.
João ainda diz, em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, que é Jesus Cristo, o protege. E o maligno não o atinge. Então não adianta ficar com essa história, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. É igual aquela pessoa que diz assim, volta, dá para você orar por mim, meus pensamentos estão meio confusos, tá, é muita coisa ruim no meu pensamento. Não adianta orar por você. Se você não substituir os seus pensamentos por outros, não adianta. É você que tem que resolver o problema. Por isso que Paulo diz, pensem nas coisas do alto. A única maneira de você resistir aos ataques do inimigo na sua mente é começar a pensar nas coisas que trazem louvor, que manifestam a glória, que expõem a plenitude da graça, das riquezas que vêm pela bondade de Deus. É dessa forma.
Quando alguém diz, eu estou deprimido, depressivo, qual é a maneira de você sair da depressão? Se enchendo com a palavra de Deus. Vamos supor que eu tenho um copo e eu o encho com algum líquido colorido. Eu posso fazer assim, derramar, lavar com detergente, e ele fica limpinho. Mas você consegue enfiar a mão lá e tirar toda a sujeira da sua alma? Não tem como. É impossível. Só Deus pode fazer isso. Mas usando o quê? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Então você é isso. E aqui você está escuro. Mas então você começa a se colocar dentro da palavra de Deus. E ela vai enchendo, esse líquido colorido vai saindo e vai sendo substituído por algo, até o ponto em que você fica limpo. É assim que acontece. É dessa maneira. Agora as pessoas vão em reuniões de libertação, oram por mim desesperadas, mas não querem mudar. Não querem agir de acordo com os princípios de Deus. Então não vai acontecer. Você sempre estará perturbado. E é muito difícil, é chato a gente ouvir aquele crente perturbado. Voltando à vida de Saul. Vejamos algo. Saul foi atormentado por um espírito mau. Por quê? Se vocês se recordam, Saul, quando foi escolhido por Deus, ele foi até uma região onde estavam os profetas. E ele foi cheio do Espírito Santo e saiu de lá profetizando e cantando. Lembram-se disso ou não? E agora? Nós lemos em João, aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. E nós vimos também em João, que Jesus protege aquele que não vive praticando o pecado, e o maligno não lhe toca. Isto é, O maligno não pode possuir sua mente. O maligno não influencia. É isto que João está dizendo. Você nasceu de Deus para ser influenciado, tocado, liderado, guiado, dirigido, governado pelo Espírito Santo. E pela palavra de Deus.
Mas quando você abandona essas coisas, quando você deixa o Espírito Santo de lado, quando você deixa a palavra de Deus de lado e você começa a ter prazer e se acostuma com o erro, você começa a ser influenciado por Satanás.
Saul não reconheceu ser pobre de espírito quando ouviu Samuel. E a primeira coisa que ele perdeu foi o reino de Deus. Ele não chorou as misérias da sua alma. Perdendo o reino de Deus, ele perdeu a força de Deus, o consolo, o fortalecimento. Ele começou a se tornar um homem confuso, medroso, inseguro. De tudo ele tinha medo. E quando você lê as Escrituras, você percebe isso.
E quando ele não, e quando ele perdeu o reino e perdeu a força de Deus, ele não tinha condições de se render ao Pai.
E todas as promessas que Deus havia feito a ele, ele perdeu. Essa história que as promessas de Deus, Deus não tira, isso é outra conversa. Deus promete a você coisas, uma vida digna, mas se você viver de modo indigno, Deus não pode viver na obrigação de cumprir o que foi lhe dito, o que lhe foi dito. Lembre-se, o nosso relacionamento com Deus não é feito na verbalização, mas é feito numa aliança que contém o quê? Sangue derramado. Exige-se nessa aliança morte, sacrifício dos dois lados. Deus morre por você e você morre por ele. Isso é o cristianismo. Ele morre por você na cruz e você morre por ele na cruz, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que ele perde o reino, uma vez que ele perde a força de Deus, uma vez que ele perde as promessas de Deus, naturalmente ele não vai buscar uma vida que agrade a Deus. Ele não tem mais vontade de ver a glória de Deus se manifestando. Ele não busca isso em hipótese alguma. Agora ele vai cuidar do seu cargo. Ele está cheio de orgulho e egoísmo, inseguro, depressivo, cheio de pesadelos, influenciado por um espírito do mal que o atormenta dia e noite. Todos se transformaram em seus inimigos. Ele dorme com uma espada na mão direita e uma espada na mão esquerda. Ele escolhe seus guardas-costas a dedo e mesmo assim não acredita que eles irão guardá-lo. A sua tenda é vigiada. Mas eles não podem impedir que Satanás entre lá. Tudo que nós estamos vendo aqui, se você fizer uma correlação com o que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 5, versículos 3 ao 6, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes, abençoados, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, felizes, abençoados são os mansos, porque eles receberão as promessas de Deus, eles herdarão a terra. Feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Quando Jesus falou sobre estas coisas, ele não falou sobre arrependimento, mas estas coisas significam arrependimento. Você tem que sentir carência de Deus. Se você não sente carência de Deus, você não o busca. E se você não o busca, você é incapaz de enxergar que você é um miserável, que você é um pecador, que você é uma pessoa que merece ir para o inferno. E se você não o busca e não chora as suas misérias, Deus não pode fortalecer você, porque você é autossuficiente. E sendo autossuficiente, a única pessoa a quem você se rende é a si mesmo. Ou seja, às suas paixões e desejos pessoais. Quem faz as promessas na sua vida, então, não é Deus, é você mesmo. É isto que a autoajuda ensina. Negue a Deus e busque o que você quer. Cada vez que você lê um livro de autoajuda, você está lendo a cartilha de Satanás. Alcance 10 passos para você alcançar seu desejo. 10 passos para se tornar rico. 10 passos para ganhar mais dinheiro. Você acha que a vida é assim, tão simples? Comece a sorrir. Tenha um sorriso tipo do nosso governador, mais ou menos assim. Bem grandão. Vocês já viram o sorriso do nosso governador? É bem grande. Ou senão, quando aparece no CQC, quando eles aumentam a boca. Um sorriso bonito. Chega lá com aquele sorrisão e você vai ver as pessoas sorrindo para você. Eu duvido que você vai conseguir sorrir a vida inteira. Nem andando com Deus. Deus mesmo diz: vocês vão chorar. O choro dura uma noite inteira. É uma tortura. Por isso Paulo diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Faça tudo. Na verdade, no grego está assim: vivam para a glória de Deus, até mesmo quando vocês comem e bebem. Faça com que Deus manifeste a sua glória em cada ação sua, em cada movimento. Mas não é isso que nós fazemos. Jesus deixou claro: se alguém quer entrar no reino de Deus, tem que reconhecer sua pobreza espiritual. Tem que reconhecer suas misérias e sentir uma tristeza profunda. E tem que se render a Deus. E isso lhe dará condições para querer ver a manifestação da glória de Deus. Aí sim, depois destes 4 passos, você vai começar a fazer algo. Pregar, ensinar. Imagine quantas pessoas estão ensinando, pregando, sem ter passado por isso. Não é à toa que esses homens que estão pregando por aí só pedem dinheiro. Eles são incapazes de olhar para a malvadeza, a malignidade, a influência do mal que os impulsiona. Em segundo lugar, o arrependimento é a base para o chamado bíblico à salvação.
Sem arrependimento não existe salvação. Você se lembra da pregação de Pedro no dia de Pentecostes? Foi a primeira reunião de evangelismo da igreja em Jerusalém. Qual foi a sua mensagem? Arrependam-se! E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Quando existe arrependimento, existirá o quê? Atitude, rendição, morte, que é o que o batismo significa. Quando você se batiza, significa a morte. Você entra para dentro da água e sai em uma nova criatura. Significa a morte e a ressurreição. Quando existe arrependimento, existe o quê? Perdão. E quando existe verdadeiro arrependimento, existe uma ação de Deus em derramar para dentro desta pessoa o Espírito Santo, ou seja, a si mesmo. Isso é muito maravilhoso. Não é possível que um cristão verdadeiro não se maravilhe com isso. Não é possível que um cristão verdadeiro nunca pense que Deus está vivendo dentro dele. Quando eu penso nisso, dá vontade de desmaiar. Deus habita em mim? Isto é inconcebível. Mas é o que Deus planejou. Mas Deus vive na vida de todos? Não. Voltando para a experiência de Saul, veja o que diz a Bíblia. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Ora, se eu vejo aqui, na palavra de Pedro, que quando você se arrepende, existe perdão, e existe o derramar do Espírito Santo, e quando eu leio na vida de Saul que o Espírito do Senhor se retirou dele, por que isso aconteceu? Por que um espírito mau entrou nele? É simples. Se o Espírito de Deus sai, outro vai entrar. Se você não está buscando uma vida cheia do Espírito Santo, meu irmão, pode ter certeza que um espírito mau vai influenciar você. Não tem como. Ou você busca o Espírito Santo de Deus no relacionamento sincero com o Senhor, ou um espírito enviado do inferno irá atormentar sua vida. Ele descobre a sua fraqueza, os seus desejos. Se o seu desejo é dinheiro, ele vai tornar você a pessoa mais materialista. Você não vai deixar de crer em Deus. Não é, ele não quer que você deixe de crer em Deus. Ele mesmo crê e treme. Ele não vai desejar que você trema. Ele quer que você creia em Deus, mas que não o respeite. Hoje a Raquel me mandou um vídeo de uma igreja onde o pastor agora se intitula Jesus Cristo Reencarnado. É a igreja 666. Ô, Nathan. É. Então, como é que chama essa igreja? A gente não lembra agora o nome. Me fugiu. Mas é mais um absurdo, mais uma bobagem. Uma bobagem que já está com 2 milhões. Aí uma pessoa dizia assim: Deus aceita meu modo de viver. Não existe pecado. Isso é tudo invenção humana. Deus purifica meu espírito, a minha carne não tem problema nenhum. Eu faço sexo com quem quiser. E do jeito que eu quiser, onde eu quiser. Ele era um homossexual falando. Uma pessoa que aderiu ao homossexualismo. Você vê como as pessoas estão zombando de Deus? Porque nós estamos achando que tudo isso é preconceito e não pregamos mais. Bastou o governo falar, vai para a cadeia. Os pastores, ops. É agora que vocês têm que pregar. E não só falar da cadeia, do homem, mas falar do deputado que falou essa bobagem. Porque ele é um canalha. Ele não ama nem a família dele, nem os filhos dele e nem a nação. Nos Estados Unidos começaram a brincar com feitiçaria. Hoje todo mundo é bruxo. Outro dia, eu estava passando no lugar, tinha uma televisão lá, e eu disse, me dá uma coca, eu estava vendo um programa daquela Ana Maria... Não. Daquela que fazia o Jornal Nacional. E tinha lá a bruxa ensinando como fazer uma bruxaria. Isso, Fátima Bernardes. Ridículo. Pode tudo, faça o que quiser. Mas eu quero que você saiba que isso não é novo. Na época de Paulo já existia esse tipo de ensino. E Paulo combateu isso ardentemente, por isso ele foi perseguido. Ele chamou essas pessoas de cães. Vocês só servem para morder meu calcanhar. Foi isso que ele disse. Vocês são traiçoeiros. Se nós permitirmos que estas coisas invadam nosso território, nós estaremos abrindo margem para Satanás e seus demônios. Nós temos que invadir o território de Satanás com a verdade, a palavra de Deus e o sangue de Jesus Cristo e uma vida poderosa no Espírito Santo. Como pode um homem que foi escolhido por Deus, foi cheio do Espírito Santo e agora está influenciado por Satanás? Pode. Ah, mas Walter, isso é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento não é assim. Paulo escreveu em Tessalonicenses, não apaguem o Espírito. O verbo apagar significa extinguir, sufocar, abafar, suprimir a influência divina. Mas como a pessoa faz isso? Não retendo o que é bom pela palavra de Deus, a ela pronunciada, e não se afastando de toda forma do mal. É a sequência. Não despreze a pregação, não despreze a palavra de Deus. Retenha o que é bom. Afaste-se da aparência do mal. Mas os jovens geralmente flertam com o mal. Os jogos de videogame os induzem a isso. Os programas de televisão os induzem a isso. As festas. Imagine, como é que eu posso chegar em casa à meia-noite e meia se a festa começa nesse horário? A festa termina às 5 horas da manhã e não tem ônibus. Nós alteramos todo o nosso movimento de vida, porque achamos bacana, legal, é assim, é o maior barato. E quando nós começamos a trocar o dia pela noite, vocês estão vendo toda essa criminalidade? Quem são esses criminosos? Jovens. Porque nessas festinhas acaba rolando bebida, droga, sexo. Conversas obscenas, pornografia de todo tipo. como é bom quando você encontra alguém respeitoso. Como é bom quando eu vejo um casal que quer amar a Deus, namorar direitinho, respeita os seus pais, querem construir um futuro, ainda que não consigam. Mas eles deram passos para isso. Deus ficou feliz, eles cresceram. Se você constrói a sua casa sobre a areia, ela cai. Mas se você constrói sobre a rocha, quando vier o temporal, a enchente, ela ficará firme. Essa sociedade não é firme. Houve um tempo quando a sociedade corria atrás de líderes. Nos anos 40 até 60, corria atrás de líderes. Depois veio o iluminismo.
Não, esse negócio de líder, isso é bobagem.
Agora ninguém mais quer líder. Essa teoria, essa filosofia vai fracassar. Porque o mundo vai reclamar um líder. E Satanás lhes dará um. O anticristo. O mundo não aceitou Jesus, mas vai aceitar o anticristo. Porque ele vai prometer prosperidade financeira, paz, alegria, prazer. Jesus prometeu o quê? No mundo vocês vão ter aflição. Isso eu não quero. Uma vida cheia do Espírito. Não, não, eu quero o bolso cheio de dinheiro. Aquele que quer seguir, morra. Não, 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 isso não, não. Isso eu não quero, não, isso eu não quero, não, não. Eu quero viver. Aproveitar a vida. Depende do que nós achamos o que é aproveitar a vida. Eu pulei ali. Jesus disse ao pastor da igreja em Pérgamo, e à igreja também: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. E ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. A mensagem de Jesus. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Saul brincou e viu o momento quando Deus se virou contra ele, quando Deus deu a ordem para o inferno: entre na vida dele. Você se lembra da experiência de Jó? Satanás pediu para tocar Jó, mas Deus disse: pode tirar tudo, mas não toque na vida dele, porque ele é fiel. Não tire a vida dele, não o mate. Mas com Saul, Deus deu liberdade. Faça o que quiser. Você já leu uma frase que diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Você já leu algo que diz: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. Eu estou sendo enfadonho, pesado demais. Eu só quero instruir. Eu não quero aqui colocar um peso sobre vocês. Eu só quero que vocês pensem. E não aceite qualquer evangelho que lhes apresente uma vida fácil, recursos fáceis, uma vitória garantida, sabe lá da onde. Fique atento. Eu vou me voltar contra você, disse Jesus. Arrependa-se. Para terminar, Jesus ilustra a hipocrisia de uma profissão de fé sem arrependimento em Mateus capítulo 21, versículos 28 ao 31. Vocês gostariam de ler? Pode ser? Não há muito o que explicar no que nós vamos ler. É simples. Em Mateus, capítulo 21, versículos 28 ao 31. Jesus continuou: E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele deu uma ordem. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois, não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Tão simples como a luz que se acendeu nesse celular. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Ele gosta de arrumar encrenca. Ele provoca. A quem Jesus estava falando? Aos religiosos. Aqueles que diziam que cumpriam a lei, que eram filhos de Abraão, mas nunca produziam frutos espirituais, eram ladrões, roubavam o povo, eram corruptos, eram inimigos da sua própria sociedade. Não defendiam a causa das viúvas, nem dos órfãos, nem dos pobres. Não falavam a verdade. Nessa parábola, Jesus define dois tipos de religiosos. Aquele que finge ser religioso, mas na verdade é rebelde. Aquele que começa como rebelde, mas se arrepende. E não é diferente em nossos dias. Há muitos cristãos hoje em dia que vivem na ilusão de que Deus está aprovando o fato de exteriorizarem grandemente a sua religião. Mas tudo não passa de uma obra externa. Fazem coisas, vão aqui e falam. Mas não produzem frutos espirituais. Eu tenho dito uma coisa aqui, vocês vão prestar atenção e eu vou começar a repetir isso. Nós temos que nos preocupar em restaurar a nossa adoração. Senão, Deus vai nos destruir. Toda vez que o povo de Deus restaurou a sua vida de adoração, seu amor e serviço, Deus mudou a sorte do seu povo. Essas pessoas religiosas são como o filho que disse que iria obedecer, mas não fez. Ficou dentro da casa do pai, comendo a comida do pai, crendo no pai, mas desobediente. Eles dizem que amam a Deus e que guardam seus mandamentos, mas não produzem frutos espirituais. Muitos em nossos dias creem em Jesus, mas se recusam a obedecê-lo, pois a sua profissão de fé é superficial. É muito triste dizer isso, mas a menos que se arrependam, perecerão. Foi o que Jesus disse. Não é fácil ir para o céu, não. E o próprio Pedro diz: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador?
Se é difícil para você, imagine para aquele que vive em desobediência e rebeldia.
Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. A Bíblia diz: aprenda a praticar o bem. E o bem não é aquilo que você acha que é bom. O bem é aquilo que Deus planejou para você fazer. Não é filantropia. É muito mais do que ação social. São atos que ajudam, que orientam, que instigam, motivam. Mas junto a estes atos existe uma manifestação soberana, sobrenatural e poderosa, cheia de poder da parte do Pai. Não é uma coisa do homem que volta para o homem. Vocês entenderam? Lembre-se que arrependimento não é sinônimo de fé, porque ele exige muito mais do que mudança mental. Exige mudança comportamental. E essa mudança é provocada pelo Espírito Santo dentro da pessoa. De modo que se você abafa o Espírito Santo, tudo que você era antes volta e em um estágio pior. Por isso que Pedro diz: não é fácil, é difícil. Porque todo o tempo você está sofrendo pressão para voltar a ser o que era. Mas Jesus disse, e a Bíblia ensina, aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe.